senhor, o senhor deputado José Soares não leu, porque desta vez retiram, ao contrário do ano passado, retiram que, devido a essa norma travão, que já não se pode aumentar durante o ano o aumento de salário mínimo, apenas pedem 900 euros. Devia ter lido o seu projeto de lei, porque retiraram esse ponto em comparação com a legislação, com o projeto de lei que tinham o ano passado. Agora, o projeto de lei do Chega. Pasmem-se todos, o valor é completamente igual. São 900 euros, os apostos aqui atraem-se. Só que no caso do salário mínimo nacional, vocês pedem para o privado, eles pedem para a administração pública. É aqui a grande... Os senhores deputados, e peço desculpa. Pergunto, utilizo às vezes a mesma linguagem. Perguntamos, Chega e Bloco de Esquerda, se considerem que existem trabalhadores de primeira ou de segunda, porque tem aqui uma diferença entre privado e público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o PSD, todos os trabalhadores merecem o mesmo respeito, sejam eles do público, sejam eles do privado. Portugal é feito com todos. Não pode existir discriminação, como sabem, tendo em conta o artigo 21º da Constituição Portuguesa. Por fim, pergunto, tal como fiz ao PCP, em que estudos baseou o Chega, o Bloco de Esquerda, para apresentar e para chegar a um valor de 900 euros, porque já vimos aqui três valores, 900, 910, 1000 euros. Temos que decidir como é que chegam a estes valores. Por fim, e como sempre nós dissemos, o PSD é em concertação social, é em negociação coletiva que estes valores têm que ser decididos, é pelos trabalhadores que aqui estamos. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas apresentadas hoje têm o mérito de nos convocar para uma discussão nesta sede em torno de matérias centrais para os trabalhadores e para o país, como a questão do aumento do salário mínimo e do aumento de salários e rendimentos em geral. Importa lembrar que a melhoria dos rendimentos dos portugueses foi uma prioridade assumida desde a primeira hora pela governação socialista, numa marca claramente distintiva de momentos anteriores marcados por cortes de salários, cortes de pensões e de rendimentos. Rompemos, de facto, com a trajetória de empobrecimento do passado e o aumento do salário mínimo foi apenas uma das muitas vertentes desta estratégia de valorização dos rendimentos. Lembro que esta opção foi, inclusivamente, criticada por alguns dos presentes neste mesmo hemiciclo, mas registro também a evolução que têm vindo a fazer em relação, inclusive, a momentos não muito distantes. Com efeito, ainda no final de 2021, alguns afirmavam que o aumento do salário mínimo apontado pelo Governo, então, de 705 para 705 euros em 2022, seria um desastre em termos de emprego e de economia. Não é verdade, ainda bem. E defendiam até um aumento substancialmente inferior. Felizmente que hoje afirmam que temos que arriscar com uma política salarial para valorizar quem trabalha na administração pública e nas empresas. Ainda bem que em relação ao salário mínimo, enfim, tal como já o fizeram em relação à fiscalidade, ao IRS e como vimos hoje de manhã até ao próprio cabaz do IVA, mudaram de posição. Ainda bem que subscrevem que o Partido Socialista sempre soube, sempre defendeu e sempre aplicou. E como o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse esta manhã, mais vale tarde do que nunca. Tal é, ainda que nem sempre o queiram afirmar, o reconhecimento que a estratégia de valorização de rendimentos do Partido Socialista está certa e que este é o caminho que deve ser prosseguido. Também aos que criticam a intervenção do Governo em termos de salários e de salário mínimo, acusando-o de não responder à perda de poder de compra, às desigualdades e à pobreza, o tempo veio demonstrar que estavam errados. O tempo vem novamente dar razão ao PS. Senão vejamos. De 2015 a 2023, o salário mínimo passa de 505 para 760 euros. O compromisso fixado em 2022 prevê que ele atinja pelo menos os 900 euros em 2026. De 2015 a 2023, o crescimento real, eu friso, o crescimento real do salário mínimo foi de 30%, bem longe das perdas de poder de compra que procuram imputar ao Partido Socialista. Desde 2015, o salário médio cresce 19 pontos percentuais acima da taxa de inflação. Também as desigualdades na distribuição de rendimentos e a taxa de pobreza têm registado uma diminuição nestes anos de governação socialista. Os níveis permanecem elevados, é verdade, e por isso a redução dessa desigualdade continua a ser uma prioridade para este grupo parlamentar. O peso dos trabalhadores a receber o salário mínimo é alto, mas é o mais baixo dos últimos 7 anos, sinal de que até a indesejável compressão salarial começa a atenuar-se. E também nesta questão, a ação do Governo Socialista ficou bem visível, sendo aqui destacar igualmente o papel relevante que os parceiros sociais assumiram em sede de concertação, nomeadamente em outubro de 22, com a assinatura do Acordo de Médio Prazo sobre salários e rendimentos. Obviamente que todos sabemos que é preciso ir mais além, e é precisamente isso que o Governo Socialista está a fazer na preparação de 2024 e na preparação das condições para o ano subsequente. Com uma postura de prudência e de rigor, tem sido um traço determinante na governação destes últimos anos, mas eu diria também com uma ambição acrescida já para 2024, antecipando, melhorando e reforçando metas e compromisso, como aliás fica bem visível na proposta de Orçamento de Estado que vai ser discutida nesta Casa e também no recente reforço do compromisso, reforço do Acordo Tripartido de Médio Prazo. Para espanto de alguns, continua a ser mais fácil concertar trabalhadores e empregadores, que são os principais interessados nestas matérias, do que concertar com os partidos políticos aqui presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista valoriza e respeita e respeitará os consensos alcançados naquela sede de concertação. Saudamos o aumento acordado do salário mínimo para 820 euros, um aumento de 60 euros face ao ano passado, um crescimento de 7,9, bem acima da inflação prevista para 2024, num ganho real acumulado de 35%, ganhos de poder de compra. Saudamos a revisão e o aumento referencial dos salários, também de 4,8 para 5%, também acima da taxa de inflação prevista. Saudamos, acima de tudo, a capacidade de congregar vontades em torno de um objetivo, a valorização de salários que nos afaste sustentadamente do modelo de baixos salários e nos alia aos nossos parceiros comerciais. Esperamos que esta capacidade seja também conseguida ao nível da negociação que está em curso na administração pública e, portanto, termino, Sr. Presidente, dizendo que a valorização dos salários e rendimentos tem sido a marca da governação socialista e que a valorização dos salários e rendimentos continuará a ser a marca da governação socialista nos próximos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal. Tem agora a palavra a senhora deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O salário mínimo nacional devia ser uma referência e não uma política de rendimentos. Portugal está transformado num país de salários mínimos e isso tem de ser combatido. Mas vamos começar pelo início. A primeira pergunta é: qual é o valor que a concertação social tem quando há dias se fechou um valor ainda por cima mais alto que o estabelecido no ano anterior? Esta negociação não é legítima? Não deve prevalecer? É que hoje estamos aqui a debater outros valores. E não podemos ou não deveríamos transformar este debate, estas propostas, em manifestações de virtude. É que se vamos por essa discussão, olha, nós queremos mais, queremos muito mais, e mais, queremos muito mais não só no salário mínimo, como também no salário médio. O objetivo não é que cada vez mais pessoas ganhem o salário mínimo, é que cada vez mais todos possam ganhar mais. Mas voltemos ao tema do aumento. Aumentar o salário mínimo nacional e os ordenados médios não funciona simplesmente por decreto. Claro que aumentar faz muita diferença, sobretudo porque quem pouco ganha, qualquer diferença faz muita diferença. O problema é que, em termos de política pública, nós temos de ambicionar mais e temos de ir aos fundamentos da economia. Eu recordo que no Acordo de Rendimentos, já no ano anterior, havia diversos pressupostos que incluíam crescimento, produtividade. Na produtividade, o crescimento médio a prazo 2023-2026 era de 1,5%. Mas não sei, senhores deputados, já repararam nos indicadores da nossa economia. De crescimento, revistos em baixa. De investimento, após o PRR retomaremos valores abaixo dos 2%. Competitividade, continuamos a decrescer nos rankings de competitividade. E na produtividade, face aos tais almejados 1,5%, relembro os valores enunciados há poucos dias pelo Conselho de Finanças Públicas, de 1% em 2023 e 1,3% em 2024. O nosso modelo está estagnado. E é por isso então que retomo o ponto. Aumentar os salários em Portugal é bem mais do que decretar um aumento do salário mínimo nacional. Enquanto a nossa política estiver centrada nisso e não em atrair capital, enquanto não se fizer uma reforma laboral que não confunda precariedade com flexibilidade e enquanto o desígnio de aumento de produtividade não for efetivamente central, nós não vamos ter uma economia a crescer, nem convenientemente, nem a gerar valor acrescentado para pagar os salários que efetivamente todos precisamos. Nós estamos num país, e reforçando, já vi que a questão dos números levantou alguma polémica e até insatisfação, nomeadamente aqui da bancada socialista, mas vamos aos dados, vamos aos números. É que nós estamos num país onde mais ponto, menos ponto percentual, mais de 20% dos trabalhadores ganha o salário mínimo nacional. Nós estamos num país onde o salário mínimo nacional representa mais de 60% do salário médio, uma percentagem que tem vindo consistentemente a aumentar todos os anos. Nós estamos num país com elevada percentagem de pessoas em situação de pobreza a trabalhar e a maior parte deles com vínculo sem termo. Muita coisa vai mal num país quando pessoas empregadas continuam em situação de pobreza. E nós, na Iniciativa Liberal, nós não queremos igualdade na pobreza. A compressão das diferenças salariais gera desincentivos à formação e ao desempenho, incoerência na evolução das carreiras e é recorrente da Academia a Bruxelas haver um alerta em que se pode desencorajar os indivíduos a investir na sua educação. Significa isto que não devemos lutar, ambicionar pelo aumento do salário mínimo nacional? Não, não é isso que significa. O que significa é que nós não devemos deixar de ambicionar o aumento do salário médio. Nós não nos podemos contentar com uma política de baixos salários e baixas expectativas. E termino por isso como comecei, porque quero reforçar. O salário mínimo nacional devia ser uma salvaguarda e não uma política de rendimentos. Portugal está economicamente estagnado e transformado num país de salário mínimo e de baixos salários. E isso tem de ser fortemente combatido. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Srs. E Sras. Membros do Governo. É sabido que em economia, em geral, é difícil ter dados que nos permitam fazer comparações históricas perfeitas. Mas se há um caso em que temos dados que são muito aproximados de uma comparação histórica perfeita, são os do salário mínimo nacional em Portugal e em Espanha. Foram criados ao mesmo tempo, nas mesmas condições históricas e durante décadas. O salário mínimo português teve sempre 80%, ou à volta de 80% do salário mínimo espanhol. Infelizmente, e digo infelizmente porque é algo que pode ser assacado e não teremos como dizer que não, aquela que é a minha família política, que é a da esquerda, a partir de 2016 essa trajetória foi interrompida. E o salário mínimo português baixou dos 80% do salário mínimo espanhol, baixou até dos 70%. Em 2020 e 2021, aí já com o PS a não precisar de votos favoráveis nos orçamentos do Bloco de Esquerda ou PCP, e já com a maioria absoluta, tem havido um aumento no salário mínimo, mas continua o Sr. Primeiro-Ministro, injustificadamente, a ter medo de subir o salário mínimo por considerar que isso gera um problema societal por aproximar muito do salário médio, que tem que ter outras formas de crescer através do reforço da negociação coletiva dos trabalhadores. Qual é o resultado disto? É que nem sequer se pode justificar esta quebra no salário mínimo português, comparando com o espanhol, com diferenças na paridade do poder de compra. Porque até 2021 o nosso PIB estava a acompanhar, aliás, estava a apanhar o espanhol e o salário mínimo não estava a acompanhar. Portanto, não é tarde para inverter o rumo. É preciso que numa economia tão integrada como a ibérica, o salário mínimo português suba e volte a ter, no mínimo, os 80% do salário mínimo espanhol e veremos, quando os espanhóis fizerem a sua atualização, que nos arriscamos outra vez a ficar para trás. Muito obrigado.
Terminamos assim, peço desculpa, para encerrar o debate, PCP, pela voz do deputado Alfredo Maia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas, pela reflexão feita, e parece evidente.